Estudantes de uma escola particular do Ceará vão ter que refazer as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2011. É que esses alunos tiveram contato com questões das provas cerca de 10 dias antes de sua aplicação, exame que foi realizado no final de semana. Por causa do vazamento, o Ministério Público Federal do Ceará decidiu acionar a justiça pedindo a anulação do exame, ou pelo menos 13 questões às quais os alunos tiveram acesso. Quem tem mais informações ao vivo é Aline Lourenço. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Rafael. Ao todo, 639 alunos do Colégio Cristos de Fortaleza, no Ceará, vão ter que refazer suas provas do Enem. O motivo? Esses estudantes tiveram acesso aos itens 32, 33, 34, 46, 50, 57, 74 e 87 do caderno amarelo do primeiro dia de avaliação e 113, 141, 154, 173 e 180 do caderno de cor amarela no segundo dia do exame. As questões constavam de um simulado aplicado pela própria escola no início do mês. O assunto veio à tona na noite de terça-feira, depois que os estudantes postaram nas redes sociais imagens idênticas do Enem e do simulado. O Ministério Público Federal do Ceará recomendou ao instituto responsável pela realização do Enem, o INEP, anular as provas dos mais de 4 milhões de candidatos, alegando quebra de isonomia. Mas, embora reconheça o vazamento das questões, o INEP avalia que as questões não extrapolaram o uso interno do colégio e que, portanto, a questão resolve-se com uma nova prova apenas para os alunos da escola.
Agora, Aline, já está esclarecido como esse colégio conseguiu ter acesso a essas 13 questões 10 dias antes da realização do Enem?
Olha, Rafael, a Polícia Federal está investigando o caso, mas ao que tudo indica, essa escola não teve acesso a essas questões quando o Enem 2011 já estava pronto para ser aplicado. Parece que a escola já tinha essas questões há pelo menos um ano quando participou de um teste de itens do Enem. Para a gente que está acostumado com um tipo muito tradicional de prova de vestibular, ele fica um pouco complicado de compreender, mas é necessário lembrar que o Enem é feito com base numa metodologia de avaliação que se chama TRI, Teoria de Resposta ao Item. Essa metodologia resulta numa avaliação que combina questões de diferentes graus de dificuldade. Para cada uma dessas questões é atribuída uma pontuação diferenciada. E um aluno que erra um grande número de questões consideradas fáceis, mas acerta ainda um número pequeno de questões consideradas de média ou alta dificuldade, pode ter uma nota superior à de um aluno que acertou um maior número de itens, mas que eventualmente não tenha conseguido responder justamente as de maior dificuldade. Essa é uma explicação grosseira, Rafael, mas serve para a gente compreender por que a Escola Cristos de Fortaleza teve contato com algumas das questões do Enem deste ano antes da hora. Essa escola foi uma das várias do país, de diferentes cidades e estados, inclusive aqui em Minas Gerais, que participaram de pré-testes com itens do Enem. Nesses pré-testes, os especialistas medem a porcentagem de erros e acertos de cada questão para definir, portanto, seu grau de dificuldade e, eventualmente, para eliminar os itens que são tão fáceis ou tão difíceis que não servem para medir nada.
Agora, Aline, mas se o Enem é aplicado antes a um grupo de estudantes, eles não saem mesmo na vantagem? O Enem é sempre, então, desigual?
Na verdade, Rafael, nenhum aluno participa de teste com um grande número de questões. Muito facilmente, os alunos da própria Escola Cristo tiveram contato no pré-teste com o conjunto das 13 questões vazadas. Como o INEP tem cerca de 10 mil itens em seu banco de dados, é estatisticamente improvável que um aluno que participou de um pré-teste se depare com a mesma questão do Enem. Até porque os pré-testes são feitos com antecedência. Agora, em 2011, por exemplo, podem ter sido testados itens que só vão figurar no Enem 2013 ou até mais. O que parece ter havido em Fortaleza, mais uma vez, foi falha na segurança. Assim que termina a aplicação dos testes, todo o material deve ser recolhido e incinerado. Por algum motivo, que agora vai caber à Polícia Federal investigar, a escola ficou com algumas questões. Em nota divulgada pela direção da escola, a instituição alegou que ela mantém também um banco de questões semelhantes ao do Enem para serem usadas aleatoriamente em simulados. Esse banco de dados é alimentado por professores e alunos da instituição. A direção não descarta que alunos que tenham feito o pré-teste nos anos de 2009 e 2010 tenham abastecido esse banco com as questões, mas exime-se de qualquer responsabilidade ou ato de má-fé. Por fim, em nota, a escola afirma que, abre aspas, desafia a lógica e agride o bom senso. Alguém imaginar que, tendo de alguma forma conseguido previamente questões que seriam aplicadas no Enem, fosse o Colégio Cristos torná-las públicas, entre os seus alunos, 10 dias antes do exame. Fecha aspas, Rafael.
Agora, Aline, como é que fica a situação dos estudantes do Colégio Cristos e o que devem esperar os demais? Há risco de o Enem realmente ser anulado?
Bom, é o que pretende o Ministério Público do Ceará, que no ano passado questionou a reaplicação de provas apenas para os 17 mil inscritos no Enem que tiveram problemas com a montagem dos cadernos amarelos. Os procuradores cearenses não se convencem com a explicação de que é possível manter a isonomia do exame, mesmo com estudantes fazendo provas diferenciadas. Enquanto a justiça não se manifesta sobre o assunto, os estudantes do Colégio Cristo se preparam para refazer as provas do Enem nos dias 28 e 29 de novembro, quando o Enem 2011 vai ser aplicado também à população carcerária.
Tá certo, então. Obrigado, Aline Lourenço, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Você, ouvinte, não deixe de conferir amanhã às 7h45 no FMG Notícias a explicação de por que o Enem precisa ser submetido ao pré-teste e quais as implicações desse tipo de procedimento.